A coleção Fonte Viva é composta por 5 livros de autoria do Espírito Emmanuel. Agora, pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Fonte Viva.
Sou André Reis e farei nesse programa um singelo comentário das lições trazidas na obra Fonte Viva, obra esta ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Agradecido a Deus por esta oportunidade e rogando a Ele o amparo para o trabalho que vamos desenvolver, agradecemos também a sua audiência.
Farei agora a leitura da lição número 139 da obra Fonte Viva, intitulada Na Obra de Salvação. O benfeitor espiritual Emmanuel vai discorrer sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se, comumente, o desespero e a inconformação, reclamando, sob os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros, e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho, no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Farei agora um singelo comentário sobre a lição 139 do livro Fonte Viva, intitulada Na Obra de Salvação. Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 4. Causas atuais das aflições. Temos o seguinte. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. Que remontem, passo a passo, à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não pode dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem, seguramente, um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A consciência, ou a falta dela, não é mesmo? Temos aqui e agora o hoje. O hoje nos traz as escolhas que podemos fazer para que o nosso amanhã seja melhor. Como assim? As nossas escolhas de ontem estão refletindo aqui e agora na nossa vida, o que nos acontece, nas situações que se apresentam nesse exato momento. E as nossas ações de hoje, através das escolhas que estamos fazendo hoje, agora, nos trarão as felicidades ou infelicidades do amanhã. É a lógica do plantio e da colheita. Das nossas escolhas derivam as consequências e as responsabilidades do caminho que tomamos. Isso é muito difícil de aceitarmos, que fazemos escolhas infelizes e que somos o nosso maior inimigo. Nós atrapalhamos o nosso progresso, a nossa evolução, devido às escolhas infelizes que realizamos. Para aqueles que não acreditam na vida futura, ainda mais difícil se faz a compreensão das dores e sofrimentos, das aflições pelas quais todos passam. Muito complicado ter respostas às perguntas do benfeitor espiritual Emmanuel, sobre não nos entenderem, sobre a nossa solidão, dificuldades diversas, sombras e asperezas na nossa vida, se não compreendo, se não aceito a vida futura. Acredito ser incompreensível o entendimento dos porquês das aflições sem a aceitação da vida futura. Com esse entendimento da vida futura, quando o testemunho é nosso, quando a aflição bate à nossa porta, achamos difícil a sua compreensão, a sua aceitação. Imaginemos sem esse entendimento. É muito mais difícil, muito mais complicado. No livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, no capítulo Eu Não Merecia, o Hamed nos diz assim: assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano, e muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós, né? Acredito que aqui podemos utilizar o conhecimento que nos traz o Alírio de Cerqueira Filho na obra intitulada Psicologia à Luz do Evangelho de Jesus, quando no capítulo 1, que se intitula Autoencontro, nos fala da projeção. Projeção que também é chamada de transferência, mecanismo de defesa que leva o indivíduo a interpretar os pensamentos, sentimentos e as atitudes de outras pessoas em função de suas próprias tendências. O ego reprime os seus conflitos de personalidade, projetando-os em outras pessoas, fugindo da aceitação de seus erros e da responsabilidade por eles. Nós temos limites e limitações. Precisamos aprender a aceitar que cometemos erros, que fazemos más escolhas. É difícil, sim, não estamos dizendo que é fácil, mas o esforço para modificarmos o nosso entendimento sobre tudo e sobre todos depende de nós iniciarmos essa busca de transformação em nós mesmos. É uma luta que nós vamos travar contra as nossas próprias imperfeições. Continua o Hamed. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com suas decisões arbitrárias. Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferendas a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e a Plutão, deus dos mortos e dos enfermos. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos de seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. Temos medo de assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, por isso tentamos projetar, transferir as nossas responsabilidades a outrem. A vida é uma concessão divina, ela não vai mudar para acomodar os nossos anseios, nossos caprichos. A vida não vai se amoldar às nossas imperfeições. É o contrário. Enquanto não nos amoldarmos ao que a vida nos oferece e realizarmos o melhor que pudermos, a dor, o sofrimento, as aflições continuarão sempre presentes. Vamos a uma breve pausa.
Estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã. Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos da nossa pausa. No livro Tormentos da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 22, Manuel Filomeno de Miranda nos escreve assim: a aprendizagem prosseguia ampliando-me os horizontes do entendimento em torno do ser, do seu destino, das aflições e alegrias que são vividas ao largo do processo evolutivo. Em todo lugar, naquele pavilhão, que era apenas um dos quatro reservados aos alienados mentais, que permaneciam vinculados às reminiscências terrestres e aos seus engodos, eu defrontava a lei de causa e efeito no seu mistério de disciplinar e educar, orientar e libertar o espírito das amarras que o jugulam às heranças do primarismo, por onde passa ao largo da vilegiatura carnal. Então, Manuel Filomeno de Miranda conta neste livro o estágio que fez no Hospital Esperança, na esfera espiritual na qual vive, hospital esse construído por Eurípides Barçanufo, onde se encontram recolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados, né? São ali abrigados, são ali amparados e recebem todo carinho, todo o trabalho necessário para o despertamento desses irmãos que fracassaram na sua jornada, né? Como já aconteceu com muitos de nós, irá acontecer talvez, né? Esperamos que não, que nós tenhamos uma resistência moral, né? Então, continua o Manuel Filomeno. A existência corporal é sempre um desafio dignificante, que deve ser vivida com elevação e respeito aos pelos postulados que facultam o crescimento interior no rumo da plenitude. Nem todos aqueles que se encontram mergulhados na neblina carnal dão-se conta do alto significado dessa concessão superior da misericórdia divina. Enquanto transcorrem clima de júbilos infantis, sem mais graves compromissos, predominam os encantamentos, que logo passam. Assim se desenham os exercícios de autoaprimoramento, de autoiluminação mediante o serviço do bem, o sacrifício das paixões, a renúncia às ilusões, o testemunho depurador pelo sofrimento. Anestesiado pelos vapores do organismo, o espírito transita sem responsabilidade, comprometendo-se e despertando para os necessários resgates, até adquirir a consciência de si mesmo, definindo-se pela marcha ascensional sem estágios nos patamares de sombra e dor. O tropismo divino atrai-o e fascina-o, poderoso e absorvente, fazendo-o superar os atavismos ancestrais e romper as vigorosas redes retentivas da retaguarda. Esse processo de libertação é, às vezes, penoso, feito com suores e lágrimas, oferecendo, logo depois, o prêmio da harmonia, da superação dos instintos e dos tormentos. Empenhar-se com acendrado interesse pelo conseguir deve ser a meta de todos nós, que ainda nos encontramos vinculados aos vícios milenários, prejudiciais e asselvajados. Os processos evolutivos que cada um de nós deve desenvolver para a sua própria evolução, o despertar para a espiritualidade, entendendo que a vida verdadeira é a vida espiritual, a vida material é só um caminho, né? É só uma passagem para alcançarmos a plenitude do espírito. As nossas escolhas nos acompanham na vida além túmulo. É isso que este livro, no Os Tormentos da Obsessão, nos mostra, né? Nada termina no túmulo. Então, se torna mais urgente o nosso despertar para as realidades do Espírito. Pois que sem amar o próximo, sem amar a nós mesmos e sem amar a Deus, continuaremos abraçados com as aflições que não desejamos. No livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, no capítulo 5, O Cristão e o Mundo, referindo Jesus e seus discípulos, né, diz assim: assim é que, na hora da partida, quando se preparava para o retorno às esferas de luz de ignotas regiões, de regiões desconhecidas por nós, fixou-lhes, em definitivo, o procedimento no mundo, de maneira que, permanecendo eles no mundo, os discípulos, né, dessem ao mundo testemunhos de luta e trabalho, compreensão e amor. É por isso que os companheiros do Mestre fundaram a Casa do Caminho, onde o faminto recebia alimento, onde o esfarrapado encontrava vestuário, onde o doente alcançava amparo. Ninguém pode dar testemunho de valor espiritual se não viveu provas difíceis, dramas intensos, complicados problemas, se não viajou em águas procelosas, ou seja, tempestuosas, tormentosas. Ninguém pode dar testemunho de resistência moral se não sentiu o impacto de fortes tentações, sobrepondo-se, no entanto, a todas elas, pela inabalável determinação de vencer, pelo desejo de realizar-se. Transitar pela terra, sem chafurdar-se na lama dos vícios, é prova difícil, porém não impossível. Pede decisão, esforço, persistência. E aí lembramos o Evangelho de João no capítulo 16, nos versículos 32 e 33. Né? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que todos sereis dispersos e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Provações e aflições ainda fazem parte do atual estágio da humanidade terrena. Devemos estar atentos para não nos perdermos nas escolhas que nos trarão dores e sofrimentos. Geralmente essas escolhas se dão pelos bens impermanentes, sobre aqueles de vida perene, em detrimento dos bens permanentes, como o amor que devemos desenvolver em nós, né? Então Jesus nos deu exemplo de como vencer no mundo, né? Então da luta que se faz em aceitar todos e todos, de compreender, de entender, né? De nos desenvolver sem nos comprometer com o erro, com as questões alheias. O Emmanuel, no Fonte Viva, fala que a Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Então, depende de nós, do nosso esforço, do nosso empenho, na luta constante de nosso processo evolutivo, desenvolvermos o nosso senso moral. A transformação do eu pelo eu. Né? Não há vitória sem luta, sem esforço, sem apresentarmos as nossas melhores qualidades para o serviço no bem que nos aguarda. Vamos a uma breve pausa.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Estamos vivendo uma transformação digital acelerada. As pessoas estão cada vez mais conectadas e consumindo conteúdos em diversos tipos de mídias digitais. O que inclui as web rádios. Mostre sua marca, serviços ou produtos para pessoas conectadas. Anuncie com a gente. Anuncie em Web Rádio.
Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos da nossa pausa e vamos ouvir o Manuel Filomeno de Miranda na introdução da obra já citada anteriormente, que ele traz assim: a vida sempre convoca à reparação todo aquele que se compromete, perturbando-lhe os estatutos superiores. Ninguém que defraude a ordem deixará de sofrer a consequência da atitude irrefletida. cada ser humano conduz no imo a cruz para o sofrimento ou a transforma em instrumento de ascensão conforme se comporte durante o périplo terreno. Os sofrimentos que surpreendem os espíritos após desvestirem-se da roupagem física são decorrência natural dos seus próprios atos, assim como as alegrias e bênçãos que desfrutem. Não se tratam, portanto, os primeiros de punições severas impostas pela divindade, mas de processo natural de reparação, nem as outras de concessão gratuita oferecidas aos privilegiados. O amor vige em tudo, facultando aos equivocados os sublimes mecanismos para a reparação dos erros e a edificação no bem que se encontra ao alcance de todos. Mundo de provas e expiações, conforme esclareceu Allan Kardec, é também bendita escola de recuperação e reeducação, onde se matriculam os calcetas e renitentes no mal, que crescerão no rumo da felicidade mediante o contributo das aflições que se lhes fazem indispensáveis. Alertados para o cumprimento dos deveres morais e espirituais que são parte do programa de crescimento interior de cada qual, somente alguns optam pelo comportamento saudável, o que constitui psicoterapia preventiva contra quaisquer aflições a que pudessem ser conduzidos. Muitos há ainda que não acreditam na vida futura. Outros que acreditam duvidando, querem pagar para ver. Outros na fieira do espiritismo pensam em deixar para a próxima encarnação, deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. Preguiça, indolência, má vontade, etc. e tal. Esquecendo que o amanhã é incerto e poderá não oferecer as mesmas possibilidades que ora se apresentam, favoráveis para as nossas ações. Todos nós iremos, se já não estivermos, reparar o mal que causamos a outrem, que causamos às leis divinas e que causamos a nós mesmos, né, acometendo o atraso na nossa busca da evolução. Então, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes nos trazem consequência, nos trazem responsabilidade pelas ações que levamos a efeito. No livro Estudando o Evangelho, né, de Martins Peralva, ele diz assim: o mundo, com seus conflitos e suas tentações, era para os discípulos, sem dúvida, clima propício às experiências renovadoras. Fortalecidos, contudo, pelas imortais lições de Jesus, haveriam de se converter, como de fato se converteram, em exemplos vivos e atuantes de amor e trabalho. O heroísmo dos primeiros cristãos regou a árvore do cristianismo. A abnegação e o sacrifício dos homens da casa do caminho, nas adjacências de Jerusalém, adubaram, para todos os séculos e milênios, a sementeira do Evangelho. O exemplo de Jesus estava vivo nos seus discípulos. Mesmo assim, convivendo com o Mestre, modelo e guia da humanidade, eles tiveram seus momentos de dor, de sofrimento, de dúvida, de solidão, de abandono. Tiveram que passar por percalços, como nós também já passamos ou iremos passar, ou estamos passando, né? Faz parte da preparação do espírito para mais altos empreendimentos, né? De acordo com o fortalecimento do espírito ante as injunções da vida, nós vamos poder tendo outras oportunidades, né? De maior alcance, de maior relevância, vamos dizer assim. No livro Renovando Atitudes, né, o Hamed diz assim: portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, que reclamam, e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremo-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, reflitamos sobre os nossos queixumes, as nossas reclamações, quando as dores batem à nossa porta, né? Então, nós temos no mundo possibilidades benditas de reparação das nossas faltas, nos infinitos trabalhos de amor ao próximo que podemos realizar. Cabe a nós a boa vontade, o bom ânimo, arregaçar as mangas, mãos à charrua, o trabalho no bem nos espera. Que não desanimemos pelos percalços que encontraremos na nossa estrada, que saibamos carregar a nossa cruz e seguirmos sempre em frente, confiantes, permaneçamos envolvidos pelo amor divino, que sigamos com Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco aqui na Web Rádio Verdade e Luz, a nossa Web Rádio Espírita de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. E solicitamos ainda, se nos permitir, a sua ajuda, caro amigo ouvinte. Nos ajude com a divulgação da nossa Web Rádio Verdade e Luz. Divulgue em seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outros que tiver. Ficaremos muito agradecidos e felizes com essa sua atitude de divulgação da doutrina espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, se quiser enviar seu comentário ou sua sugestão, aqui está o nosso número de WhatsApp. Código de área 16, número 920-00-9835. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Muita paz.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.